homem muito rico não tinha nem mulher, nem filhos, nem amigos. Só tinha criados. A casa dele ficava no meio de um jardim muito bem tratado, com relva, arbustos, flores e ruas de areia. Oriane deu a volta à casa para ver por onde é que havia de entrar. As portas estavam todas fechadas à chave e Oriane não as podia abrir, porque em casa do homem muito rico, as fechaduras eram tão caras que nem uma varinha de condão as podia abrir. Mas havia uma janela aberta. Era a janela da sala. Oriane espreitou e viu que na sala não estava pessoa nenhuma. Só lá estavam as coisas, mas reinava uma atmosfera de grande má disposição. Os sofás e as cadeiras davam cotoveladas uns aos outros. As cômodas davam coices nas paredes. As jarras diziam às caixas e aos cinzeiros que não as apertassem. E as flores diziam:
não posso mais, não posso mais, falta-me o ar.
A sala estava cheia como um ovo. Oriane entrou e as coisas puseram-se todas a falar ao mesmo tempo.
Oriane, Oriane, tira-nos daqui!
Gritavam as flores.
Oriane, diz à jarra que não me empurre!
Pediu a caixa.
Oriane, diz à mesa que não me pise com tanta força!
Pediu o tapete.
Oriane, diz ao sofá que não me dê cotoveladas!
Pediu a cadeira.
Oriane, diz ao biombo que se chegue para lá!
Pediu a parede.
Oriane,
pediu o espelho.
Tira-me daqui. Eu estou sempre a ver, vejo tudo. Esta sala está cheia de coisas. Esta sala sem espaço, sem vazio, sem largueza. Cansa e magoa os meus olhos de vidro.
Sosseguem, acalmem-se. Não falem todos ao mesmo tempo,
pediu a fada. Então, as coisas calaram-se todas e depois a mesa disse:
Oriane, não podemos estar aqui. Não cabemos nesta sala. Nesta sala há coisas demais. Estamos todos apertadíssimos. E somos coisas com feitios diferentes. E não nos entendemos muito bem. Eu sou uma mesa antiquíssima. Estava na sala de jantar de um convento. Eu sou comprida, mas a sala era grande e eu cabia lá bem porque, além de mim, só lá estavam os bancos. Aqui sinto-me muito mal. As coisas estão sempre a dar-me encontrões. Há uma grande embirração entre mim e o sofá doirado. Eu sou toda lisa e ele é todo feito de torcidos. Não nos podemos entender. Eu sou uma mesa de convento, fiz voto de pobreza. Não posso viver nesta sala. Oriane, toca-me com a tua varinha de condão e faz-me ir pelos ares para ver o meu convento.
Depois falou a cômoda.
Eu sou uma cômoda muito bonita e muito antiga. Durante 2 séculos morei no solar de uma quinta. Estava numa sala muito grande e quem entrava via logo que eu era bonita. Durante o dia, eu ouvia as vozes das crianças rindo no jardim e ouvia-as correr umas atrás das outras pelo corredor. À noite, ouvia só o cantar do vento, das rãs e o correr da fonte no jardim. Nos dias de festa, acendiam-se muitas luzes. As pessoas passavam ao meu lado e diziam: "Ah, que cômoda tão bonita!" E o dono da casa respondia: "Foi o meu pai que a mandou fazer." E daí umas dezenas de anos, havia outro dono da casa que respondia: "Foi o meu avô que a mandou fazer." Passaram mais dezenas de anos, e havia outro dono da casa que respondia: "Foi o meu bisavô que a mandou fazer." Tornaram a passar mais dezenas de anos, e havia outro dono da casa que respondia: "Foi o meu trisavô que a mandou fazer." Porque eu ia de geração em geração e conhecia os pais, os filhos, os netos e os netos dos netos. Eu era uma pessoa da família. Quando fui vendida, todos choraram. As lágrimas das árvores caíam gota a gota no chão e as suas folhas faziam mil sinais de adeus. Aqui é diferente. Quando alguém diz que sou bonita, o dono da casa responde: comprei-a por 100 contos. Oriana, leva-me daqui. Leva-me outra vez para a sala do solar da quinta.
Depois falou o espelho e disse:
eu estava num palácio e em frente de mim havia um espaço, espaço, espaço. E o chão era de mármore liso e brilhante. E eu estava no fundo de uma galeria silenciosa e solitária. E contemplava o mudar das horas do dia. Vi os reis e as rainhas, pálidos no dia da coroação, com as suas coroas cintilantes e pesadas. Vi os ministros, os conselheiros e os homens importantes com o seu nariz comprido, a sua cara de caso e o seu ar solícito. E vi as namoradas de vestido branco, que nas noites de baile fugiam num instante para a galeria solitária. Elas deslizavam rápidas e leves, negando sempre a flor que lhes pediam. E vi as multidões das revoluções que passavam, desesperadamente, partindo tudo à procura de justiça. Vi, vi, vi. Eu sou um espelho. Passei toda a minha vida a ver. As imagens entraram todas dentro de mim. Vi, vi, vi. E agora estou nesta sala onde não há um lugar onde os meus olhos de vidro descansem. Oriana, tira-me daqui e põe-me em frente de uma parede branca, nua e lisa.
E uma por uma, todas as coisas foram pedindo que as levasse para outro sítio.
Minhas queridas coisas,
disse Oriana,
eu não posso fazer o que me pedem. Se eu as fizesse desaparecer daqui, o dono da casa teria um grande desgosto. Eu não posso entrar numa casa para dar desgostos ao seu dono.
Então, o que é que se há de fazer?
Perguntaram as coisas.
Nada,
disse Oriana.
Nesta sala, tudo tem um ar irremediável. Quando entro nas outras casas, faço aparecer as coisas que faltam. Mas aqui não falta nada. Aqui está tudo a mais. Era preciso tirar coisas. Mas eu não posso entrar numa casa e tirar o que lá está.
Então, se não nos podes tirar daqui, faz crescer a sala para nós cabermos.
Tenho muita pena,
disse Oriana.
Mas é impossível. Quando o dono desta casa a mandou fazer, disse ao arquiteto: faça-me uma casa pequena, faz invejas.
As coisas calaram-se um instante, pensaram e disseram:
Oriana, convence o dono da casa a dar-vos de presente a alguém que não tenha móveis.
Isso,
disse Oriana,
é uma ótima ideia. Já sei o que vou fazer.
Em cima da mesa estava um bloco de papel e uma caneta. Oriana pegou na caneta e escreveu: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Dá metade dos teus móveis aos pobres.
Ótimo,
disseram as coisas.
Oriana,
disse o espelho,
peço-te que tires da minha frente aquela bailarina de sacho. Estou farto de ver o dia inteiro, sempre com um pé no ar em posição de desequilíbrio. Os meus olhos de vidro não têm pálpebras. Só as noites são as minhas pálpebras. Mas durante o dia nunca posso fechar os olhos. E estou cansadíssimo de passar os dias a ver uma bailarina com o pé no ar.
A bailarina estava numa prateleira em frente do espelho. Oriana pegou nela e pô-la no outro lado da sala, em cima da cômoda, de maneira a que o espelho não a visse.
Obrigado,
disse o espelho. Então, ouviram-se passos no corredor e Oriana escondeu-se atrás do biombo. A porta abriu-se e entrou o senhor muito rico. Mal entrou, viu o bloco de papel que estava em cima da mesa. Leu o que lá estava escrito. Ficou furioso porque era muito avarento e exclamou:
Que grande atrevimento!
Depois, viu que a bailarina tinha sido mudada de sítio. Ficou outra vez furioso e exclamou:
Oh!
Tocou a campainha e apareceu o mordomo.
Chame imediatamente os criados todos,
disse o homem muito rico. Daí um instante, entraram os criados todos. Puseram-se em bicha em frente da porta. O homem muito rico voltou-se para eles, virando as costas à mesa, onde estava o papel e a cômoda, onde estava a bailarina, e disse:
Passaram-se nesta casa duas coisas escandalosas. Ai de quem as fez! Quero que o culpado se acuse. Quero saber quem é que escreveu sentenças no papel e quem é que mudou a bailarina do sítio.
Os criados estavam assustadíssimos. Mariana, ouvindo este discurso, ficou muito aflita com o que tinha feito. Num abrir e fechar de olhos, tocou com uma varinha de condão no bloco, fazendo desaparecer o que lá estava escrito, e tocou na bailarina, fazendo-a voar para cima da prateleira. O homem muito rico pegou no bloco, virou para os criados e disse:
Quem escreveu isto?
Os criados viram uma folha de papel em branco e responderam: No bloco não está nada escrito. O homem muito rico pensou que estava a sonhar. Não sabia o que é que havia de dizer, nem sabia que cena é que havia de fazer. Tossiu e com uma voz muito severa:
Quem é que tirou a bailarina da prateleira?
Mas olhou para a prateleira e viu que a bailarina já lá estava outra vez. Pensou que estava doido. Ficou outra vez furioso e muito envergonhado com a figura que estava a fazer. Não sabia o que é que havia de explicar aos criados. Tornou a tossir e disse:
Eu estava a fazer uma experiência. Já se podem ir embora.
Os criados foram-se embora e o homem muito rico sentou-se numa cadeira e começou a falar consigo.
Isto foi uma partida. Esta hora estão todos na cozinha a rir-se de mim. Tenho que despedir a criada da sala.
Oriana estava aterrada.
Que casa horrível!
Pensava ela.
Aqui tudo dá mau resultado. Não consegui ajudar ninguém.
Enquanto pensava isto, espreitou por cima do biombo. O homem muito rico estava sentado de costas para ela e Oriana viu que ele era careca como um ovo. Então ficou cheia de pena. Resolveu pôr-lhe cabelo. Tocou com a sua varinha de condão na careca e imediatamente a careca se cobriu de milhares de cabelinhos muito curtos. O homem muito rico sentiu comichão na cabeça. Foi ao espelho ver o que era. E viu que tinha a cabeça cheia de cabelo novo a nascer. Primeiro, não acreditou no que viu. Esteve um instante de boca aberta, sem conseguir falar. Depois gritou:
Cabelo! Cabelo! Cabelo!
Quando acabou de gritar, disse:
Por que será que me nasceu cabelo? Há tantos anos que eu era careca e experimentei tantos remédios que nunca até hoje tinham dado resultado.
Ficou um instante calado e de repente bateu com a mão na testa, exclamando:
Já sei, já descobri o que foi. Foi aquela viúva que me veio pedir um emprego para o fim. Ela começou a falar da sua pobreza e eu comecei a falar da minha falta de cabelo. Ela disse: Não tenho dinheiro nenhum. Eu respondi: Não tenho cabelo nenhum. Ela então disse-me que me ia mandar um remédio que fazia crescer o cabelo. E no dia seguinte, mandou-me um frasco com o remédio dentro. Eu pus o remédio e nasceu o cabelo. Tenho de lhe agradecer. Tenho de lhe arranjar um emprego para o filho. Vai ser já!
E o homem muito rico, muito excitado, pegou no telefone e marcou um. Foi a viúva que veio ao telefone. Disseram-se bons dias e depois o homem muito rico disse:
Minha senhora, estou desvairado e louco de gratidão. Ajoelho-me aos seus pés e beijo as suas mãos. Imagine que já tenho cabelo. Se calhar até vou ter caracóis. E é que me parece que o cabelo que me está a nascer é loiro. Os grandes ideais da minha vida foram sempre ser rico e ser loiro. Até aqui só tinha conseguido ser rico, mas agora, graças a si, vou ser loiro, loiro, loiro. Quero lhe agradecer. Quero falar com o seu filho.
O filho da viúva veio ao telefone e o homem muito rico disse-lhe:
Tenho um lugar para si, um lugar magnífico, perfeito, ideal. Basta lá ir duas vezes por semana e ganha 30 contos por mês. Não tem nada para fazer. É um lugar importantíssimo. Tinham-me oferecido a mim. Era para mim, mas agora é para si.
Ouvindo isto, Oriana pensou:
Até que enfim, consegui fazer qualquer coisa nesta casa. Já me posso ir embora. Ufa!
E saiu pela janela.